امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا صدای
امریکا. Bom dia, bem-vindos à emissão vespertina da Voz da América. Os Estados Unidos e a Rússia estão a explorar novas formas para quebrar o impasse diplomático existente há cerca de um mês para pôr ao fim no conflito na cidade de Alepo, na Síria, disse o secretário de Estado americano John Kerry. Falando em conferência de imprensa conjunta com seu homólogo em Roma, Kerry apelou aos esforços contínuos para lidar com a situação humanitária em Alepo, dizendo ser importante que todas as partes trabalhem em conjunto para ajudar o povo de Alepo a sair da cidade cercada. Na próxima semana, Kerry vai estar em Genebra e espera haver conversações que tenham em consideração a situação humanitária de Alepo. O secretário de Estado americano acredita que esse é também um objetivo das Nações Unidas, da Rússia, mas não é, nas palavras de Kerry, o objetivo do presidente sírio Bashar al-Assad. Depois do encontro com o ministro dos Negócios Estrangeiros russo Sergei Lavrov em Roma, Kerry descreveu a conversa como abordagens novas pensadas para liderar as conversações entre o governo sírio e os rebeldes, um objetivo em cima da mesa desde o início de 2014 e que não vai esperar por 20 de janeiro, quando o presidente eleito Donald Trump tomar posse. Na República Democrática do Congo, conversações políticas mediadas pela Igreja Católica têm sofrido um grande revés com a saída dos apoiantes do presidente Joseph Kabila. A Conferência Nacional Episcopal do Congo tem trabalhado em função de minimizar a crise na República Democrática do Congo, mediando as conversações entre a aliança política do presidente Kabila e a coligação dos grupos da oposição. Contudo, fortes desacordos entre as partes contribuíram para que estes não se encontrassem durante a semana de conversações. Em causa está a Constituição congolesa. Para a coligação, está claro que o presidente Kabila deve afastar-se do poder a 19 de dezembro de 2016 e um governo de transição deve conduzir eleições em 2017. Mas o partido de maioria de Joseph Kabila diz que a Constituição permite que ele fique no poder até depois do final do mandato, até serem realizadas eleições. Se a Igreja Católica não conseguir pôr as partes sentadas a conversar, temos que o 19 de dezembro seja marcado por violência, depois de, na capital Kinshasa, confrontos a 19 de setembro, numa manifestação organizada pela oposição, terem sido mortas pelas forças de segurança pelo menos 50 pessoas. No Brasil, o presidente Michel Temer presidiu uma homenagem em Chapecó neste sábado, 3 de dezembro, enquanto tropas da Força Aérea descarregavam 50 caixões enviados da Colômbia, local do desastre que matou 71 pessoas, incluindo os jogadores da Chapecoense. O desastre de segunda-feira, 28 de novembro, chocou fãs de futebol do mundo inteiro e mergulhou o Brasil em luto. O avião regional BAE-146, operado pela companhia boliviana Lamia, havia informado via rádio que estava a ficar sem combustível antes de cair numa colina próxima da cidade colombiana de Medellín. Apenas 6 pessoas sobreviveram, incluindo 3 jogadores de futebol da Chapecoense, que iriam disputar a primeira de 2 partidas da final da Copa Sul-Americana. Segundo informações das autoridades, o avião que circulou fora de Medellín por 16 minutos, enquanto outro aterrava de emergência, tinha apenas combustível suficiente até La Paz, na Bolívia, onde não teria parado para abastecer como estava previsto. O presidente boliviano Evo Morales prometeu tomar medidas drásticas para determinar as causas do acidente. A Bolívia suspendeu a licença operacional da Lamia e substituiu a administração da Autoridade Aeronáutica Nacional.
Obrigada, era o Mundo em Notícia aqui na Voz da América. Esta é a emissão de sábado, 3 de dezembro de 2016. A votos de uma boa tarde ou um bom fim de dia na companhia da Voz da América e desta emissão vespertina em português. Estamos a transmitir desde Washington.
Angola fala só. Uma hora de diálogo sem barreiras, sem censura. Debate aberto e honesto. Falamos todos em Angola fala só. Telemóvel, na rádio, no computador, no tablet. Conversas globais, assuntos locais. A paixão pela informação, na Voz da América em português, com a melhor companhia, a sua, às 17h30, de todas as sextas-feiras, com a Voz da América em português, Angola. Fala só!
Alguns membros da sociedade civil em Luanda denunciam a exclusão dos agentes de educação cívica no processo de registro eleitoral que decorre desde o passado mês de agosto. Para falar sobre o assunto, temos Luís Jimbo, diretor do Instituto Angolano de Sistemas Eleitorais e Democracia, João Castro, a presidente da Liga Internacional de Direitos Humanos e Ambiente, e ainda Joaquina Foia, o secretário da UNITA para os Direitos Humanos.
O processo de registro eleitoral que serve de preparação para as próximas eleições gerais em 2017 decorre sem sobressaltos na perspectiva das autoridades angolanas, passados que estão 3 meses desde o seu início em agosto. Esta perspectiva não é partilhada pelos partidos políticos da oposição, que denunciam várias irregularidades e interferências externas ao processo. A oposição sustenta, por outro lado, que as suspeitas iniciais não são mais do que evidências irrefutáveis de ilícitos graves e dolosos praticados por agentes mandatários do partido no poder. No entanto, o processo de registro eleitoral tem sido igualmente marcado com sinais evidentes de abstenção dos cidadãos, uma falha que devia ser superada com o envolvimento das organizações de educação cívica e eleitoral. Desde o início do registro eleitoral, estas organizações não foram tidas em conta pelas autoridades angolanas, que atribuem esta responsabilidade única e exclusivamente aos partidos políticos, contrariamente aos processos passados. Os partidos políticos, por sua vez, alegam a falta de condições logísticas para mobilizar as populações, para além das limitações que enfrentam para sustentar os fiscais dos partidos. A UNITA tem vindo a manifestar muitas preocupações e denúncias sobre a forma pouco transparente como tem sido conduzido este processo. Joaquina Foia, secretária dos Direitos Humanos, diz que o seu partido tem feito a sua parte, ainda assim reclama que este papel não deve ser apenas dos partidos políticos.
Nós, neste caso, a UNITA, o meu partido, tudo estamos a fazer no sentido de encorajarmos as populações a fazerem a atualização do seu registro eleitoral, e aqueles que vão completar 18 anos pela primeira vez, e não só, mesmo aqueles que completaram no passado, mas por razões óbvias não tiveram a oportunidade de se registar, estamos a enviar esforços, estamos a encorajar esses cidadãos no sentido de se registarem. Vocês, a imprensa, têm acompanhado que o nosso presidente, neste caso, o Dr. Isaías Samakuva, tem se desdobrado a nível nacional e aqui em Luanda tem andado porta a porta, rua a rua, mercado a mercado, município a município, comuna a comuna, bairro a bairro, a sensibilizar os cidadãos no sentido de cumprirem com esse desiderato da cidadania. Mas, por um lado, e indo já em resposta à questão que me colocou, da resposta que o ministro da administração deu-vos sobre a responsabilidade que recai aos partidos políticos no que concerne a campanha de educação cívica, nós entendemos que essa responsabilidade não seria só, não devia ser assacada apenas aos partidos políticos. Essa responsabilidade devia ser de todos nós, do país, porque a democracia não pode ter preço. A democracia que nós queremos que seja implantada efetivamente no país a todas as dimensões que ela comporta, devia ser responsabilidade da sociedade civil, dos partidos políticos, e, em primeira instância, do governo representado, do Estado, aliás, representado pelo governo. Mas o que estamos a assistir é o contrário. Na medida em que a UNITA vai se empenhando para que as populações atualizem o registro eleitoral e se registrem, aqueles que nunca o fizeram pela primeira vez, do outro lado, estamos a ver o esforço do governo a desmobilizar os próprios eleitores. Porque nós não entendemos.
De que forma é que o governo tem estado a desmobilizar as populações?
Quando o governo disse, numa primeira fase, o senhor jornalista sabe que a atual lei do registro eleitoral oficioso foi aprovada pelos deputados do MPLA. Nós nos opusemos. mas depois de ser aprovada, nós gostaríamos que a própria lei do registro eleitoral oficioso fosse aplicada na prática.
A falta de confiança no processo de registro eleitoral tem vindo a generalizar-se e a desmobilizar ainda mais as populações com menos informação. O presidente da Liga Internacional de Defesa dos Direitos Humanos e Ambiente, João Castro, confirma as preocupações dos partidos políticos na oposição e não concorda com uma alegada exclusão das organizações de educação cívica e eleitoral.
Exclusão como tal, não diria que seja uma exclusão, porque todos somos poucos para os desafios que o país tem. E excluir aqueles que, a custo zero, prestam seus serviços à nação, seria um erro fatal. Penso que aqui o que deve haver é que nós, os angolanos, já temos um hábito, para não chamar de vício de vontade, na nossa mente. Nós nunca gostamos de fazer as coisas logo no início, preparar logo a partida. Deixamos sempre nos últimos tempos. E é bem provável que... Porque eu lembro, quando fui fazer a atualização do meu registro eleitoral, aquilo estava às moscas. Os agentes registradores ficavam, às vezes, um dia para registrar 5 pessoas, 10 pessoas. Mas, conforme o tempo está a evoluir, se passarmos nos postos de registro eleitoral, mesmo de atualizações e tudo o resto, já estamos a ver grandes enchentes. As bichas crescem e não sei quantos mais e coisas. Tem também a ver, em parte, minha opinião pessoal, tem também a ver com a nossa maneira de ser. Nós gostamos de deixar tudo no último momento, no último dia. Então, só que isso é mau. Porque se a gente consegue fazer em tempo útil, também poupamos tempo a nós mesmos e também às instituições que trabalham com isso. Quanto ao alarido...
Mas, doutor, há aquelas regiões em que há informações de que, primeiro, há dificuldades de acesso das brigadas e também as próprias comunidades nem sequer têm a informação de que está a acontecer no país um processo de registro eleitoral. Não era necessário a presença ali de organizações e mesmo dos próprios partidos, embora os partidos também levantam problemas logísticos para garantir, portanto, a sua presença nestas comunidades, aquelas um bocado mais logíquas do país.
Bom, em princípio, o órgão reitor do processo, não sei se tem as condições criadas para poder colocar esses educadores da educação cívica e eleitoral em todas as províncias do mar ao leste, do norte ao sul, não sei. E estaria a mentir se dissesse não é culpa disso ou culpa daquilo. Também não estou a defender que não é culpa disso, não é culpa daquilo. Mas temos que ter em conta que pode ser que, em função da situação que o país está a viver, algumas coisas atrasaram. E na base daquilo que é a mentalidade mesmo nossa angolana, que gostamos de fazer as coisas já no fim, provavelmente as pessoas devem ter caído naquilo, deixa andar, ainda é muito cedo, faltam coisas. Até as eleições em julho de 2017, estamos ainda em novembro, vamos fazer isso, vamos fazendo.
A garantia da transparência no processo de registro eleitoral em curso no país deve contar não só com as partes interessadas, mas sobretudo com o envolvimento de toda a sociedade. O diretor do Instituto Angolano de Sistemas Eleitorais e Democracias, Luís Jimbo, ajuda-nos a perceber a importância da educação eleitoral junto das populações.
É preciso perceber que são dois atores muito importantes que participam no processo eleitoral. Além dos partidos políticos, que são os jogadores, não é? Porque o processo eleitoral, as leis e toda a organização do processo eleitoral é delinear as balizas do jogo. Uhum. E os próprios jogadores devem ser eles a decidirem quando é que é fora de jogo. Isto é importante. As bancadas, vamos lá dizer assim, a sociedade civil atua como plateia, uhum, que tem um papel muito, muito, muito importante.
Não se... por outras palavras, melhor, podemos aqui afirmar que as organizações de educação cívica eleitoral poderiam ser, neste caso, as entidades que deveriam criar o ambiente, ambiente mais pacífico e mais esclarecedor para que os contendores depois entrem em campo e possam esgrimir os seus argumentos, neste caso.
Absolutamente, porque no final... é preciso, e aqui devo dizer, a plateia, que é a sociedade civil, atua como um árbitro também e como participante do jogo, mas fora do jogo. No sentido de que, quando uma organização não governamental, numa comunidade, num bairro, esta organização é constituída por membros cidadãos daquele bairro. Quando participam no ato de explicar como realizar o registro, porquê da importância do registro. E aqui é preciso olhar a educação cívica como um programa estruturado.
Mas, Luís, se concordar comigo, podemos também aqui assumir que já era a altura das organizações então estarem em campo para fazerem, realizarem esta sua tarefa.
Sim, já deveria ser, mas não estão em campo. Porquê? Porque precisam de recursos. E já disse outra vez, a sociedade civil, neste preciso momento e pela experiência que temos, eu coordeno o Observatório Eleitoral Angolano, são 54 organizações não governamentais que em 2012 mobilizaram 2 mil observadores eleitorais. Têm experiência de observação, têm experiência de educação cívica, têm conteúdos, têm metodologia. O que não têm é recurso financeiro. E tem que se olhar da mesma forma que se olha de um recurso financeiro para as brigadas funcionar. É a mesma forma que tem que se olhar de recurso financeiro para se fazer educação cívica, para que o cidadão tenha consciência. E aqui não é só consciência, consiga, nas suas próprias palavras, no seu próprio entendimento, explicar o processo. Por quê? Porque é isso que promove a aceitação dos resultados. É isso que promove a aceitação do processo.
E a explicação do processo de registro eleitoral não tem sido feita na perspectiva da mobilização mais efetiva de todos os cidadãos em idade eleitoral. O secretário da UNITA dos Direitos Humanos reitera as preocupações do seu partido. Joaquim Nafoia diz que a legislação eleitoral tem sido sistematicamente violada.
Aquilo que está na própria lei não está a ser cumprido. Há violações constantes, os brigadistas fogem dos fiscais dos partidos políticos, há recolha coerciva dos cartões de eleitores, para que efeito nós não sabemos. Quando nós sabemos efetivamente que o cartão é um documento, o cartão do eleitor é um documento pessoal, não deve ser passado a terceiros, são casos que nós constatamos no dia a dia, que nós participamos às autoridades, mas as autoridades não sancionam essas pessoas. Há o envolvimento dos órgãos de inteligência nas brigadas, temos essas informações. Eu próprio tentei fazer essa experiência aqui no município de Belas. Encontrei alguns parentes que pertencem a esses órgãos, serviços de inteligência, como brigadistas. Não podem. Não podem. Quer dizer que aquilo que aconteceu no passado, em que a Casa Militar do Presidente da República assumiu a condução do processo eleitoral, é o que está a acontecer de forma camuflada. Portanto, há uma série de erros que o governo está a cometer que indiciam a desmobilização dos eleitores. Porque quando o eleitor sabe que em 92 houve fraude, em 2008 houve fraude, em 2012 houve fraude, e a fraude continua a ter o seu curso normal, obviamente, que o cidadão fica um pouco retraído.
Preocupações da UNITA que nunca encontra respostas e soluções convincentes e o processo de registro eleitoral prossegue o seu ritmo normal. Para o presidente da Liga Internacional dos Direitos Humanos e Ambiente, o envolvimento das organizações da sociedade civil já devia acontecer. João Castro constata alguma lentidão.
Aliás, para passar essa informação, para dar essa educação, essa formação aos cidadãos eleitores, esse sempre foi e tem sido o papel preponderante das organizações da sociedade civil que trabalham na educação eleitoral. Quer os que trabalham na educação eleitoral ou formação eleitoral, quer os que trabalham na fiscalização dos próprios processos eleitorais. De facto, está um bocadinho lento, porque já devia-se começar com as atividades formativas de fiscais e educadores eleitorais. O que é que estará na base, não sei, porque há um tempo essa parte não tem acompanhado as questões ligadas ao MATE, à CNE, mas daquilo que tenho conhecimento dos colegas que trabalham nisso, há uma lentidão, e essa lentidão penso que devemos lançar o apelo a quem de direito, no sentido de se quebrar o gelo. É preciso que se quebre a lentidão para se também matar a origem, o espectro de fraude. Porque se nós continuarmos a evoluir assim, conforme as coisas estão, é fácil fabricarmos elementos, às vezes, não reais. E depois dizer, não, está-se a fazer isso porque está-se a preparar fraude, porque não sei quantos mais. Talvez seja bom, a comunicação social é de direito, ouvir também os órgãos autorizados do Estado, como é o caso do MATE, que está a fazer os registros eleitorais, e as atualizações, e a CNE, o que é que eles têm? Qual é a dificuldade que têm? Pode ser que tenham dificuldade. O que é que eles cuidam? Por que é que não envolveram até agora as organizações de sociedade civil que trabalham na matéria para poder dar uma outra dinâmica ao processo? Porque isso não basta ser cidadão.
Mas o ministro da Administração do Território disse muito recentemente que devem os partidos políticos se preocuparem única e exclusivamente sobre esta tarefa.
Não é bem verdade. Não é bem verdade, porque os partidos políticos, se foi nesse termo que ele se expressou, eu acho que houve uma falha.
Finalmente, Luís Jimbo, do Instituto Angolano de Sistemas Eleitorais e Democracia, defende que as autoridades devem criar as condições para o envolvimento das organizações de educação cívica para garantir um processo credível.
O Estado e o Governo têm a responsabilidade de viabilizar este processo com os recursos que têm, não é? E, aliás, é para isso que está a finalidade pública.
Mas como é que encara as declarações do Ministro da Administração do Território, segundo as quais devem os partidos políticos se responsabilizarem em educar os seus militantes e a sociedade para que possam aderir aos postos de registro e às brigadas móveis?
Essa é uma discussão que, na minha opinião, sim, há aqueles que defendem que os partidos políticos devem fazer educação cívica, devem fazer educação, sensibilizar os seus membros. Esta é uma ideia ainda de olhar para os atos de educação cívica, primeiro os atos de militância, depois os atos do cidadão. E eu sou contrariamente, já publicamente tenho falado sobre isso, sou contrário a este tipo de atitude, de programas e de mensagens. O ato de educação cívica é um ato do cidadão. Primeiro está o cidadão, não estão os partidos políticos. Primeiro está o cidadão. Esta é uma responsabilidade. Se primeiro está o cidadão, é primeiro uma responsabilidade do ente público. É uma responsabilidade de Estado. É uma responsabilidade do MAT. É uma responsabilidade das organizações não governamentais. É uma responsabilidade, sim, de todos nós, incluindo os partidos políticos. Mas fazê-lo ao cidadão e não aos seus militantes. E essa ideia de que para perceber, para ir para participar, tem que estar a um grupo filiado, a um grupo político partidário, isto é criar cada vez mais uma ideia errônea e subjugada de cidadania e também promove mais conflito. Porque o que é que tu achas? O que é que os membros da UNITA, do MPLA, da Casa vão ensinar aos seus militantes sobre a educação cívica eleitoral num clima em que têm dificuldade de participar, têm desconfiança dos dados eleitorais, não há legislação sobre todo o pacote que se deve estar, como da proteção dos dados, como do uso da tecnologia, como que já me referi. O que é que tu achas que esses partidos, mesmo o MPLA, vai sensibilizar aos seus membros? Claro, é chamar a brasa a sua sardinha, não é? E isso é que está a criar divisão para o cidadão comum. E olha aqui, há uma maioria de angolano que não está associada a esses partidos políticos e têm a responsabilidade de participar. É preciso se afiliar a um partido para se motivar a participar. Não, isso, eu acho que de uma vez por todas, não sei se é de uma vez por todas ou vai ser sempre assim, não é? Mas eu tenho a certeza que os atores políticos e os atores, tantos políticos, todos eles, no governo, no parlamento, dos partidos políticos, têm consciência do que se deve fazer.
Luís Jimbo, João Castro, Joaquim Nafoia foram os convidados desta edição. De Luanda para a Voz da América, Arão Dipa.
E nesta emissão da Voz da América em português, sábado 3 de dezembro de 2016, passo para a música, a voz do guineense, o Shin Delgado, com Marcas do Tempo.
Em paz nasci, em paz vive, em tempos de guerra, sou pacificador. Em paz nasci, em paz vivi, em tempos de confusões, sou pacificador. Juju e o seu povo, outrora nas montanhas, em duelo com o colono, um gesto de um combatente tinha sentido. Pra já, agora a guerra na cidade, sem capacidade, sentido, só deixam marcas, fazem marcas, fomentando guerras, deixando sangue, sangue que mancha o coração de um povo pregador como nós. Agora a guerra na cidade, sem capacidade, entre combatentes irmãos,
perde sentido, perde sentido, não há lugar.
Não esqueça que pode acompanhar a nossa emissão na internet em voaportugues.com. Pode também associar-se a nós no Facebook, seguir-nos no Twitter, conversar connosco no WhatsApp e estamos também no Snapchat. Esta é a Voz da América, transmitir desde Washington, hoje é sábado, 3 de dezembro de 2016. Dentro de pouco, não esqueça o Top 10 da América. A Voz da América, emissão vespertina em português. Esta é a emissão de sábado, hoje de 3 de dezembro de 2016. Convosco está Ana Guedes na apresentação. O Mariano Bartolomeu está na produção. Pode escutar-nos em onda curta nos 13.630 e 17.655, onda média 1.530. Estamos também em FM em Cabo Verde com a Rádio Comercial. Em São Tomé, com a retransmissora local da Voz da América. Em Nampula, estamos com a Rádio Encontro e estamos ainda em FM em Moçambique, em Quelimane, mais propriamente, com a nova Rádio Paz. Estamos ainda em FM em Bissau, com a Rádio Pijigiti, com a Capital FM. Dentro de minutos, convosco a música da América. Para já, as notícias do mundo.
Os Estados Unidos e a Rússia estão a explorar novas formas para quebrar o impasse diplomático existente há cerca de um mês para pôr fim ao conflito na cidade de Alepo, na Síria, disse o secretário de Estado americano John Kerry. Falando em conferência de imprensa conjunta com seu homólogo em Roma, Kerry apelou aos esforços contínuos para lidar com a situação humanitária em Alepo, dizendo ser importante que todas as partes trabalhem em conjunto para ajudar o povo de Alepo a sair da cidade cercada. Na próxima semana, Kerry vai estar em Genebra e espera haver conversações que tenham em consideração a situação humanitária de Alepo. O secretário de Estado americano acredita que esse é também o objetivo das Nações Unidas, da Rússia, mas não é, nas palavras de Kerry, o objetivo do presidente sírio, Bashar al-Assad. Depois do encontro com o ministro dos Negócios Estrangeiros russo, Sergei Lavrov, em Roma, Kerry descreveu a conversa como abordagens novas, pensadas para liderar as conversações entre o governo sírio e os rebeldes, um objetivo em cima da mesa desde o início de 2014 e que não vai esperar por 20 de janeiro, quando o presidente eleito Donald Trump tomar posse. De lembrar que os Estados Unidos e a Rússia têm trocado acusações no que toca à instabilidade em algumas partes do globo. Os Estados Unidos acusam Moscovo de crimes de guerra e crimes contra a humanidade na Síria. E Lavrov culpou os Estados Unidos e as Nações Unidas pela situação atual. Na República Democrática do Congo, conversações políticas mediadas pela Igreja Católica têm sofrido um grande revés com a saída dos apoiantes do presidente Joseph Kabila. A Conferência Nacional Episcopal do Congo tem trabalhado em função de minimizar a crise na República Democrática do Congo, mediando as conversações entre a aliança política do presidente Kabila e a coligação dos grupos da oposição. Contudo, fortes desacordos entre as partes contribuíram para que estes não se encontrassem durante a semana de conversações. Em causa está a Constituição congolesa. Para a coligação, está claro que o presidente Kabila deve afastar-se do poder a 19 de dezembro de 2016 e um governo de transição deve conduzir eleições em 2017. Mas o partido de maioria de Joseph Kabila diz que a Constituição permite que ele fique no poder até depois do final do seu mandato, até serem realizadas eleições. O presidente Michel Temer, no Brasil, presidiu uma homenagem em Chapecó neste sábado 3 de dezembro, enquanto tropas da Força Aérea descarregavam 50 caixões enviados da Colômbia, local do desastre que matou 71 pessoas, incluindo os jogadores da Chapecoense. O desastre de segunda-feira, 28 de novembro, colocou fãs do futebol do mundo inteiro e mergulhou o Brasil. Chocou fãs de futebol do mundo inteiro e mergulhou o Brasil em luto. O avião regional BAE-146, operado pela companhia boliviana Lamia, havia informado via rádio que estava a ficar sem combustível antes de cair numa colina próxima da cidade colombiana de Medellín. Apenas 6 pessoas sobreviveram, incluindo 3 jogadores de futebol da Chapecoense, que iriam disputar a primeira de 2 partidas da final da Copa Sul-Americana. Segundo informações das autoridades, o avião que circulou fora de Medellín por 16 minutos, enquanto outro aterrava de emergência, tinha apenas combustível suficiente até La Paz, na Bolívia, onde não teria parado para abastecer como estava previsto. O presidente boliviano, Evo Morales, prometeu tomar medidas drásticas para determinar as causas do acidente. A Bolívia suspendeu a licença operacional da Lamia e substituiu a administração da Autoridade Aeronáutica Nacional. No Reino Unido, o governo da primeira-ministra Theresa May terá um desafio na segunda-feira contra uma decisão do Tribunal que exige aprovação parlamentar para iniciar o processo de saída da União Europeia, decisão que poderia perturbar os planos britânicos do Brexit. Se o Supremo Tribunal, o mais alto órgão jurisdicional do Reino Unido, rejeitar o recurso do governo, isso pode desviar o calendário de May para usar o artigo 50 do Tratado de Lisboa e deixar a União Europeia. A luta do governo tem como pano de fundo afirmações de alguns políticos e jornais de que os juízes querem frustrar o Brexit. Será o caso mais complexo do tribunal desde que surgiu há 7 anos e deve durar 4 dias. Pela primeira vez, todos os seus 11 juízes vão sentar-se no painel e o veredito está previsto para janeiro.
Obrigada, era o Mundo em Notícia aqui na Voz da América. Esta emissão vespertina em português, sábado 3 de dezembro de 2016. Amigos ouvintes, na nossa emissão de amanhã, domingo, vamos falar aqui com alguns cubanos que vivem em Angola. Saberemos do seu dia-a-dia, isto na senda da morte de Fidel Castro. Teremos também uma conversa de saúde com o Dr. João Soares. Depois iremos conversar com um dos nossos amigos ouvintes. Ele amanhã vai ser um amigo ouvinte de Angola. Não esqueça, portanto, de nos voltar a sintonizar amanhã, domingo, para já. Nesta emissão de sábado, vamos saber se há mexidas na tabela das 10 mais da música americana.
Música da América é um programa semanal da Voz da América apresentado por Eduardo Ferro. Todas as semanas a Música da América visita a sua casa. Fique connosco. Saudações a todos os amigos ouvintes. No seu receptor está o programa semanal Música da América. Hoje temos para oferecer-lhe temas do Top 10. Teremos também as últimas notícias do mundo da música e do espetáculo. Começamos com a canção Closer, que continua a ocupar o primeiro lugar, interpretada pelo grupo de Chainsmokers.
Just fine before I met you. I drink too much and that's an issue, but I'm okay. Hey, you tell your friends it was nice to meet them, but I hope I never see them again. I know it breaks your heart. Moved to the city in a broke down car and 4 years no calls. Now you're looking pretty in a hotel bar and I in the backseat of your Rover that I know you can't afford. Bite that tattoo on your shoulder. Pull the sheets right off the corner of the mattress that you stole from your roommate back in Boulder. We ain't ever getting older.
The day I met you, I forget just why I left you. I was insane. Stay and play that Blink 182 song that we beat to death in Tucson. Okay,
I know it breaks your heart. Shoulder, pull the sheets right off the corner of the mattress that you stole from your roommate back in Boulder. We ain't ever getting older. Shoulder.
pictures that you stole from your roommate back in Boulder.
Conforme prometido, notícias do mundo da música. O Metro de Nova York inspirou uma nova comédia musical. O espetáculo Broadway in Transit conta as aventuras de 11 personagens que se cruzam, se reencontram ou se apaixonam no Metro de Nova York, e tudo isso ao ritmo frenético de uma cidade que nunca para. Os atores cantam, dançam e são a orquestra, salientou Kathleen Marshall, a encenadora e coreógrafa do novo musical, que vai estrear já no dia 11 de dezembro. O musical é também uma metáfora sobre os itinerários da vida, com as suas voltas e imprevistos, que ressalta a importância dos pequenos momentos da existência. O novo espetáculo é uma comédia musical sobre Nova York, mas ao mesmo tempo fala de pessoas que tentam encontrar-se ou fazer o ponto das situações das suas vidas. Continuando com este programa musical da Voz da América, com o Top 10 americano, vamos agora propor-lhe Drake e Fake Love na 10ª posição.
I've been down so long it look like up to me. They look up to me. I got fake people showing fake love to me, straight up to my face, straight up to my face. I've been down so long it look like up to me, they look up to me. I got fake people showing fake love to me, straight up to my face, straight up to my face. Something ain't right when we talk. Something ain't right when we talking. Look like you hiding your problems. Really, you never was solid. No, you can't sign me. You would never get to run me. Cause some shit look out of reach. I reach back like 1-3, like 1-3. That's when they smile in my face. Whole time they wanna take my place. 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 I can tell that love is fake. I don't trust the words you say. How you wanna click up after your mistakes? Look you in the face and it's just not the same. I've been down so long it look like up to me. They look up to me. I got fake people showing fake love to me. Straight up to my face. Straight up to my face. I've been down so long it look like up to me. They look up to me. I got fake people showing fake love to me, straight up to my face, yeah, straight up to my face, straight up to my face, trying to play it safe. Vibes switch like night and day. I can see it like right away. I came up, you changed up. I caught that whole play. Since things never been the same. That's when they smile in my face. Whole time they wanna take my place. 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 I can tell that love is fake. I don't trust the words you say. How you wanna click up after your mistake? Look you in the face and it's just not the same. I've been down so long it look like up to me. They look up to me. I got fake people showing fake love to me. Straight up to my face. Straight up to my face. I've been down so long it look like up to me. They look up to me.
I got fake people showing fake love to me straight up to my face. Straight up, straight up, straight up to my face.
Continua sincronizado com o programa Música da América. Hoje estamos a ouvir temas do Top 10. Ficamos de seguida com The Weeknd e o tema Starboy, que ocupa o segundo lugar do Top 10. Ficamos de seguida, amigo ouvinte, aqui na Voz da América, com Bruno Mars e o tema 24K Magic, que ocupa a sétima posição do Top 10.
Trying to do 24 karat magic in the air. soon as we walk in.
Showed up.
I'm wearing Cuban links,
yeah.
Designer mix,
yeah.
Englewood's finest shoes.
Whoop, whoop.
Don't look too hard, might hurt yourself.
Known to get the color red, the blues.
Woo, I'm a dangerous man with some money in my pocket.
Keep up.
So many pretty girls around me and they're waking up the rocket.
Keep up.
Why you mad? Fix your face. Ain't my fault they all be jacking.
Keep up.
Players only.
Come on, put your pinky rings up to the moon.
Girls,
what y'all trying to do?
24 karat magic in the air. Head to toe so clear. I look out. Second verse for the hustlers.
Hustlers.
Gangsters.
Gangsters.
Bad bitches in your ugly old friends. I cannot preach.
Uh-oh. Hashtag blessed.
They ain't ready for me. I'm a dangerous man with some money in my pocket.
Keep up.
So many pretty girls around me and they're waking up the rocket.
Keep up.
Why you mad? Fix your face. Ain't my fault they all be jacking.
Keep up.
Players only.
Come on, put your pinky rings up to the moon.
Woo. Girls,
what y'all trying to do?
What you trying to do? 24 karat magic.
Deixando o amigo ouvinte neste programa musical da Voz da América com o tema que ocupa a nona posição, Black Beatles, por Ray Sremmurd.
Black Beatles in the city, be back immediately to confiscate the money. Black Beatles.
Ray Sremmurd. Wow.
But you said you didn't receive. But you said
Mike
you didn't
need.
That girl is a real crowd please. Small world, all her friends know of me. Young bull living like an old geese. Quick release the cash, watch it fall slowly. Frat girl still trying to get even. Haters mad for what? DJ drops the knee. Getting so cold, I'm not blinking. What in the world was I thinking? New day, new money to be made. There is nothing to explain.
I'm a black beetle, cream seats in the Regal, rocking John Lennon lenses, like to see him spread eagle. Took a beer to the club and let a party on the table, screaming everybody's famous. Like clockwork, I blow it all. Some more. Get you somebody that can do both. Black Beatles got the babes belly rolling. She thinks she love me, I think she trolling. That girl is a real crowd please. Small world, all her friends know of me. Young bull living like an old geese. Quick release the cash, watch it fall slowly. Frat girl still trying to get in. Haters mad for what?
Came
my scribbles in they real clothes. A broke, broke, only point me to a rich hoe. A yellow, yellow, green hair, real weirdo. Black man, yellow lamb, red like dope. They say they cool on them, just came in through the side door. It's so much money on the floor, we buying school clothes. Why you bring a money machine to the club for? And a pint of lean, pound a pound of then a kilo. I you a stealth pest, I hate her like a rondo. I upgrade your baby mama to a condo. Like Chapo serving yayo to the gringos. Black Beetle club clothes when I say so.
That girl is a real crowd, please. Small world, all her friends know of me. Young bull living like an old geese. Quick release the cash, watch it fall slowly. Frat girl still trying to get in. Haters mad for whatever reason. Smoke in the air, binge drink. They lose it when the DJ drops the knee. Work a hard, baby. A hard, baby. Don't fuck with me, I'll break your heart, baby.
I'll break your heart, baby.
TNT on me, I got a lot of flavor.
Uncle Jimmy.
1500 on my feet, I'm trying to kill these haters. I had haters when I was broke, I'm rich, I still got haters. I had hopes when I was broke, I'm rich, I'm still a player. I wear leather Gucci jackets like it's still the 80s. I've been blowing OG Kush, I feel a little sedated. I can't worry about a broke, broke, or a hater. Watch it fall slowly. Frat girl still trying to get in. Haters mad for whatever reason. Smoke in the air, binge drinking. They lose it when the DJ drops the knee.
Os Estados Unidos e a Rússia estão a explorar novas formas para quebrar o impasse diplomático existente há cerca de um mês para pôr fim ao conflito na cidade de Alepo, na Síria, disse o secretário de Estado americano John Kerry. Na República Democrática do Congo, conversações políticas mediadas pela Igreja Católica têm sofrido um grande revés com a saída dos apoiantes do presidente Joseph Kabila. No Brasil, o presidente Michel Temer presidiu uma homenagem em Chapecó neste sábado 3 de dezembro, enquanto tropas da Força Aérea descarregavam 50 caixões enviados da Colômbia, local do desastre que matou 71 pessoas, incluindo os jogadores da Chapecoense. No Reino Unido, o governo da primeira-ministra Theresa May terá um desafio na segunda-feira contra uma decisão do tribunal que exige aprovação parlamentar para iniciar o processo de saída da União Europeia, decisão que poderia perturbar os planos britânicos do Brexit. Foram as notícias neste sábado, dia 3 de dezembro.
E assim, amigos ouvintes, chegamos ao final da emissão de Serviço em Português da Voz da América. Em nome de todos que participaram na emissão deste sábado, 3 de dezembro de 2016, despede-se Ana Guedes com um abraço. Amigos ouvintes, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.